Bom dia, Roberto. Nós vamos conversar agora com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná. Nós vamos falar agora, né, sobre todo o que ele veio fazer aqui em Cascavel também. Começamos falando sobre o desequilíbrio da produção de soja e milho, que também foi um bom indicador para o crescimento da pecuária no Paraná, secretário.
Bom, todo mundo sabe, safra 22 bastante prejudicada, né? Produção menor, mas com preço ainda autocompensador. Tivemos perdas importantes aqui no Paraná, muita grana, 31 bilhões de reais perdidos em algumas atividades, né? Trigo, milho, soja, feijão, etc. E isso realçou, de fato, a posição da pecuária. A pecuária hoje, as coisas da pecuária, tá? São o carro-chefe da produção, que é exatamente a capacidade de transformar aquilo que é abundante, embora com safra menor, em mais valor agregado, produzindo carne de frango, carne de porco e seus derivados, produzindo carne bovina, leite, peixes, etc. Então, tivemos um bom desempenho. 23, a safra está em plena colheita, chegando à metade do milho safrinha no Paraná, um bom desempenho. O Brasil também, uma safra grande. Estamos mandando para o mundo quase 50 milhões de toneladas de milho em grão, mandando 95 milhões de toneladas de milho de soja em grão, mais 21 milhões de farelo, restabelecendo um bom nível de oferta, né? Torcendo para que o trigo não seja prejudicado agora na colheita por excesso de chuva, teremos então um quadro de produção de 46, 47 milhões de toneladas de grão no Paraná, 320 milhões no Brasil. Um bom desempenho, obviamente com preços menores. Provavelmente a pecuária continuará sendo, pelo conjunto de forças e de usos desses insumos, sendo já o principal gerador de valor na roça, na propriedade rural. O que é bom, o que é bom. Enfim, estamos aí satisfeitos com a produção, insatisfeitos com preços, muito insatisfeitos e bravos com o preço do leite pela importação desenfreada, desmedida, fora da curva, prejudicando muita gente, mas na média estamos bem.
Quanto à produção de leite, o Paraná já está com algum projeto para poder ajudar esses produtores?
A nossa caminhada é longa. A gente está vindo lá da vaquinha na beira da estrada, né, amarradinha lá numa corda, produzindo 2, 3 litros para um padrão mediano muito bom no oeste e no sudoeste, as duas principais bacias em volume, 2 bilhões e pouco de litro nessas duas regiões, para um padrão muito elevado ali na região dos Campos Gerais, Castro, Carambeí, etc., que é altíssimo desempenho, comparável aos melhores do mundo, como é a Nova Zelândia. Então a nossa média, litros de leite por vaca por dia ou por lactação, cresceu bem. Aquilo que interessa no leite, que são seus sólidos, gordura e proteína, melhorou bem, está num bom padrão. Aquilo que não interessa no leite são as porcarias, né? Contagem bacteriana e células somáticas está evoluindo muito bem, mas ainda não a ponto da gente ser muito competitivo. Mas o Brasil será competitivo no mundo, a médio prazo. Não vira a década, nós vamos conseguir estar exportando bons derivados do leite, que, como disse, sofre nesse momento um estresse grande, muito grande. Nunca se importou tanto leite e, por isso, o jogo político, a negociação intensa nos últimos 3, 4 meses com Brasília, pessoalmente com o presidente da República em exercício, Alckmin, com o ministro da Agricultura, todos nós, usando as forças da OCEPAR, da OCB, da CNA, com as forças dos estados, pedindo medidas protetivas, né? O grosso está vindo do Mercosul, 90% e poucos. Não há muito o que fazer porque é um livre comércio, a não ser investigar triangulação, importação de leite para mandar para cá, a não ser investigar controle químico, biofísico e biológico do leite, a não ser coibir a reidratação do leite aqui no Brasil, coisas assim que nós pedimos e as medidas que já saíram, mas de pouco efeito prático, como é sobretaxar a importação que vem fora do Mercosul. Então, o setor está clamando, sim, por medidas ainda mais duras. Se for o caso, até como faz o argentino subsidia seus leiteiros, a gente aqui no curto prazo proibir a importação momentânea para não quebrar muita gente aqui no Paraná, aqui no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, todo mundo chiando e com razão, porque de fato está vindo leite muito barato e o que está desarticulando ou está tirando o ritmo de evolução da nossa atividade.
Bom, secretário, o Paraná é uma área livre de febre aftosa, mas a gripe aviária preocupou, né, o Estado. E algumas ações foram tomadas também pelo governo do Estado.
É o tempo presente e futuro. Preocupa e preocupará sempre. É uma enfermidade que nós não tínhamos e que, pela primeira vez na história, circula o vírus no Brasil, ponto. Então, toda a estratégia é de aumento das medidas de biosseguridade, ou seja, proteger o grande ativo que nós temos na nossa produção. É, o Paraná, que é líder na produção, na exportação, grandioso Brasil, maior exportador do mundo, presente em mais de 150 países com algum corte de frango aqui do estado ou do Brasil, nós devemos fazer tudo. Então, nós, de fato, desde dezembro passado, estamos trabalhando duro, né, com os criadores, maiores interessados, com as agroindústrias, grandes interessados, e o Estado, pelo seu braço técnico, reforçando essa necessidade da gente proteger esse grande ativo através de medidas muito simples, às vezes, mas também com estratégia de intervenção, já com plano de contingência elaborado para intervenções eficazes. Por quê? Porque se isso ingressar na atividade comercial, que felizmente não ingressou, causará um grande estrago. Segundo, porque nós precisamos, de fato, proteger a economia, né? E a economia se protege com medidas práticas, né, de biosseguridade ou fazendo o que deve ser feito. Países que tiveram sucesso no enfrentamento da H5N1, gripe aviária, influenza aviária, foram aqueles que agiram pronta e eficazmente, circunscrevendo o problema ao foco, ao entorno do foco. De fato, entrando radical, né, num raio de 3 quilômetros, dizimando, matando os animais, sacrificando, num raio de até 10 quilômetros do foco, fazendo todo o saneamento, se preciso for, evoluindo. Então, quem teve sucesso foi quem não garganteou e quem fez ação. E por isso nós, com as empresas, com os produtores, nós estamos preparados, né? Inclusive, decretamos aqui emergência para que a gente acelere alguns processos. Se eu tiver que sacrificar frangos, por exemplo, pintainhos, eu vou precisar, no mínimo, de CO2 ou outro produto, eu não vou fazer licitação para comprar isso. Então, essa medida teve esse alcance em comum acordo com a Autoridade Sanitária do Brasil, que é o Ministério da Agricultura.
Bom, secretário, o assunto aqui é a cultura de inverno. O Paraná pode superar o Rio Grande do Sul na produção de trigo?
Minha terra lá já foi menor, agora, por força do milho safrinha aqui, hoje é maior, né? Mas nós temos uma boa produção e está em crescimento e acredito que por esses ajustes de janela, pela presença do enfezamento, pela opção alguns por sorgo em boa parte do Paraná, para fugir do milho safrinha como suscetível ao enfezamento, eu acredito que a gente pode ter um crescimento de área de trigo. Claro, a gente vai ter crescimento de área de cevada, tá? Que não é objeto aqui do show rural, mas a gente vai ter um crescimento porque nós temos duas novas maltarias, uma já praticamente pronta, que testa no mês de dezembro desse ano, grandiosa, e uma outra anunciada. Só as duas exigirão aí mais 100 mil hectares de cevada no Paraná. Mas o trigo tem espaço, o trigo ganhou mais materiais mais eficientes na roça, né? Mais produtividade, ou mais resistente a algum dos problemas sanitários. E nós especializamos o trigo para aquilo que interessa. Se eu quero um trigo pão com força de glúten, com a expansão da massa adequada, é esse trigo que eu quero produzir. Temos até trigo forrageiro já disponível, né, no nosso meio. De tal forma que, assim, é bem possível que a gente, não sei se vai superar, porque não tem competição. O Rio Grande do Sul não tem milho safrinha, nem milho de primavera tem. É altamente dependente do milho daqui, do centro-oeste brasileiro. Então planta mais trigo, de fato, do que nós. Mas o nosso desempenho é bom e acho que vamos expandir. E nos próximos aí 5, 6, até 2030, nós vamos conseguir, com certeza, a nossa autossuficiência. Seja pelo sul do Brasil, seja por trigo irrigado, até no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro, que tem lá bons exemplos de bom desempenho.
Safra verão. O nosso colega acabou de falar sobre janela. Se há uma preocupação com relação ao Paraná, com a nossa safra de verão?
É claro que temos. Eu estou arriscando a prejudicar 1 milhão de hectares de soja, em torno disso, por encurtamento do calendário de semeadura, 100 dias. Não, isso não dá para fazer, né? Essa data, sim, foi cruel com boa parte do Paraná. Passando o Pato Branco, quem vai em direção ao sul será muito prejudicado, não conseguirá. Aqui, felizmente, tem temperatura, tem umidade, já no comecinho de setembro é correto semear nessa época. Mas a parte sul não tem esse ambiente, não tem essa ambiência, né, de temperatura, umidade, etc. E lá planta mais tarde, e não cabe nos 100 dias. Então nós estamos, de fato, depois de muito tempo conquistado o apaziguamento, um bom calendário e tal. Paraná, que sempre foi muito duro, é o estado mais duro do Brasil com as questões sanitárias. E ele não concordou com esse calendário rígido e nós, desde 7 de julho, nós estamos pedindo ao Ministério da Agricultura a revisão desse calendário. Nos tiraram 43 dias do calendário anterior, e se nos derem agora pelo menos mais 30, 31 dias, nós até ficaremos satisfeitos, vamos nos enquadrar, né? Porque o nosso desafio é, mesmo antes de começar o vazio sanitário em 10 de junho, a gente não tem mais planta viva já em 31 de maio, seja por geada, seja por fim de ciclo, seja por dessecação com o uso de herbicida. Enfim, nós temos esse compromisso com agricultores, jamais admitindo soja sobre soja, é da regra, é correto isso, mas nós queremos o prazo restabelecido.
O senhor vai entrar em contato também com o Ministério hoje à tarde para falar sobre isso?
Nós já fizemos umas 10 reuniões, mais ou menos, mas hoje até por resposta ao que nós provocamos coletivamente, o Ministério, pela Defesa Sanitária, nos pediu, e pelo ministro, um novo posicionamento técnico. Estaremos caminhando no final da tarde de hoje um documento que vem respaldado por Federação da Agricultura, Organização das Cooperativas, Federação dos Trabalhadores, pela DAPAR, né? Pelo Ministério da Agricultura, pela sua superintendência local, que está conosco, que entende que isso é correto, e vamos pedir ao ministro, olha, estabeleça um prazo maior que 100 dias, porque senão parte do Paraná vai ficar sem apelo econômico. Nós vamos deixar de produzir 5 safras em 2 anos, 3 safras por ano, depende da espécie, porque o Ministério simplesmente botou uma linha burra no tempo. Mas eu repito aqui, o jogo é técnico, mas a gente entende o lado humano, o lado, a necessidade do agricultor, mas é incorreto do ponto de vista, até pelo histórico da ferrugem, que a gente acompanha 10 safras, isso, né, com rigor técnico, faz medição, acompanha a lavoura, tem instrumentos para a gente dizer assim, olha, o risco não é tão grande quanto estão dizendo que é, né? E a gente precisa desse prazo e a gente vai conquistá-lo quase com certeza.
Só para a gente encerrar, secretário, falando sobre o Plano Safra e o SUSAF também, que é um dos assuntos que o senhor veio tratar hoje aqui no Show Rural de Inverno.
SUSAF é a ideia que não tenhamos limite municipal para quem tem a inspeção municipal, ou sim, serviço de inspeção municipal. Isso é um jogo que já tem mais de 70 anos, é ruim isso, né? Uma pequena empresa pode vender na cidade, mas não pode vender. Bom, não é no canetaço nem na decisão política. Tem que ter, de fato, estrutura técnica, capacidade, né, de ter um bom serviço municipal, para que o Estado, a DAPAR, reconheça que é equivalente ao seu serviço. E aí a gente autoriza. Já passamos de 80 municípios, né, que aderiram a essa ideia, à força. E nós queremos chegar no mínimo a 200 até o final do mandato, né, dizendo, olha, temos um bom conjunto de municípios que tem um bom serviço de inspeção. E a partir disso eles podem nos apresentar as empresinhas que eles julgam que têm boas práticas de fabricação, autocontrole, questões sanitárias e higiênico bem resolvidas para vender para fora do município. Então é um apelo bom para abrir as fronteiras, quem sabe muitas delas possam aumentar seu tamanho, né, pela ampliação do mercado de 5 mil, 3 mil, 50 mil consumidores para 11 milhões e 400, que é o Paraná. Então, um jogo bom. Plano Safra é uma intervenção que o governo está fazendo em diversas linhas do Pronaf, mas também para grandes agricultores, no custo do dinheiro para fazer investimento. O investimento tem a possibilidade de você ampliar a tua capacidade, melhorar o desempenho. O investimento pode modificar a realidade. E nós queremos forçar a mão em cima, para médio e grande, em cima de duas linhas. geração de energia, placa ou biogás, e irrigação, uso, produção, guarda e uso da água na nossa agricultura, né? Coisa para futuro, mas para usar já. Então, para esses, a gente rebate 5 pontos percentuais do custo do dinheiro. E para o Pronaf, em geral, nossos agricultores familiares, a gente rebate para muito mais. Pronaf mulher, toda a nossa horticultura, quer uma estufa, um túnel, um equipamento de irrigação para fazer lá, quer fazer energia, quer fazer, produzir pinhão, erva mate, quer produzir um conjunto grande de coisas, a gente leva para zero o juro, inclusive para irrigação e geração de energia por placa ou por biogás. Enfim, a gente entende como relevante, o dinheiro está depositado na conta, né? Já alocado para os agentes financeiros que operam com isso, que têm contrato, convênio conosco, que é o Banco do Brasil, o Sicredi, a Sicoobi, a Cressol e o BRDE. Não se trata aqui de fio de bigode, nada assim, é dinheiro depositado contratualmente. A gente não interfere em nada, na operação agricultor-banco, ele escolhe onde vai, vai lá, se candidata, pega o dinheiro, faz o investimento e quando chegar o vencimento da parcela, o Estado ressarce pelo dinheiro já depositado esse custo do investimento que é o juro.